está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 31 de março de 2020. Dia Mundial da Nutrição. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Escola Professor Aderson de Menezes celebra 50 anos de existência em Parintins.
Famílias de alunos da rede pública deverão receber ingredientes da merenda escolar.
Criança da zona rural é infectada com o novo coronavírus em Parintins.
Cuidar da saúde e do coração melhora a imunidade.
Banco de sangue fideliza mais doadores em Parintins.
Hospital Padre Colombo continua com a campanha de arrecadação de EPIs.
Pessoas em isolamento social devem reforçar cuidado com o mosquito da dengue.
Representantes do comércio e da indústria mantêm encontro com Wilson Lima.
Donos de embarcações de Vila Amazônia conseguem acordo para transportar passageiros.
Tribunal Regional Federal mantém proibição de transporte de passageiros no Amazonas.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12:02. Boa tarde.
Educação.
Neste dia 31 de março, se houvesse aulas na rede estadual de ensino em Parintins, alunos e professores comemorariam a celebração dos 50 anos de existência da escola estadual Professor Aderson de Menezes. O educandário que homenageia aquele que foi o pioneiro da escola nova no direito, professor Aderson de Menezes.
Aderson de Andrade Menezes foi o primeiro reitor da Universidade do Amazonas por escolha unânime.
Segundo o ex-deputado estadual e ex-senador João Braga Júnior, o Amazonas e a sociedade amazonense devem cultivar o orgulho desse filho de Parintins, ter colocado seu valor, seu saber, sua inteligência e o seu talento jurídico de mestre e professor a serviço do Estado do Amazonas.
Em Parintins, o homenageado se confunde com quem o homenageia, uma escola que ao longo de 5 décadas muito contribuiu para a formação de milhares de parintinenses.
A gestora em exercício, professora Darclay Pereira, fala sobre essa importante data.
Bom dia, sou professora Darclay e estou gestora da Escola Estadual Professora Décio de Menezes, substituindo a professora Luzineia Marinho, que ela está de férias. Venho aqui homenagear a nossa escola pelos seus 50 anos dedicada à educação. Nossa querida escola está localizada no bairro da Francesa e atende mais de 400 estudantes nos turnos matutino e vespertino do 6º ao 9º ano. Parabenizo nossa equipe de trabalho, formada por profissionais competentes, dedicados em colaborar com o processo de ensino-aprendizagem. Nossos professores, cada um na sua formação, se esforçam para oferecer aos nossos alunos uma base de formação que levarão por toda a vida. Lembrar também dos nossos administrativos, secretárias, merendeiras, porteiros, que são colaboradores do nosso sucesso. Nossos ex-gestores, professores que por nossa escola passaram e deixaram também a sua marca de trabalho. E as pais, nossos parceiros incansáveis, nosso muito obrigado. Parabéns, escola estadual professora Aderson de Menezes. Salve a escola tão querida.
O Senado aprovou nesta segunda-feira, dia 30, em votação virtual, a proposta que permite a distribuição de merendas escolares às famílias de alunos que tiveram suspensas aulas na rede pública por causa da pandemia do coronavírus.
O texto determina que recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar continuem a ser repassados pelo governo federal a estados e municípios. O objetivo é garantir a compra dos ingredientes da merenda escolar às famílias.
A medida tem caráter excepcional e poderá ser tomada todas as vezes em que as aulas da rede pública forem suspensas em razão de situação de emergência ou de calamidade pública, como é o caso do coronavírus.
Como o texto já passou pela Câmara dos Deputados, a matéria segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
O golpe civil-militar de 1964 é o nome que se dá à articulação golpista em que, entre 31 de março e 9 de abril de 1964, realizou a tomada de poder, subvertendo a ordem existente no país e dando início à ditadura militar, regime ditatorial que se estendeu no Brasil de 1964 até 1985 e foi caracterizado por censura, sequestros, execuções cometidas por agentes do governo brasileiro.
Durante o golpe realizado em 1964, o presidente então empossado, João Goulart, foi destituído de seu cargo.
O golpe de 1964 foi resultado de uma articulação política golpista realizada por civis e militares na passagem de 1961 para 1962.
O caminho que levou ao golpe de 64 começou a ser trilhado com a posse de João Goulart em 1961. Criaram-se diversos obstáculos à posse de João Goulart como presidente, que só assumiu porque foi implantado às pressas um sistema parlamentarista que reduzia os poderes do executivo.
A situação no Brasil continuou extremamente instável e em março de 64 tomaram-se as ações que definiram o destino do país. A conspiração dos grupos de extrema direita estava a pleno vapor e uma ação de Jango desencadeou de maneira antecipada o golpe no Brasil.
O golpe militar de 64 é um fato da história que os brasileiros lamentam e não aceitam mais. A democracia brasileira se fortalece apesar dos resmungos das viúvas da ditadura.
12 horas e 6 minutos.
Saúde.
A Prefeitura de Parintins informou nesta segunda-feira, dia 30, que o terceiro caso confirmado do novo coronavírus no município trata-se de um menor de 1 ano e 4 meses, proveniente da zona rural. De acordo com o boletim, o paciente apresentou quadro febril e dermatológico no dia 18 de março, vindo para a sede do município no dia 20, para avaliação médica.
Após a avaliação, retornou para a comunidade de origem. 2 dias depois, houve a procura de benzedeira em outra comunidade próxima, não havendo melhora do quadro.
No dia 25, procurou a unidade de saúde de referência da região. Foi avaliado, detectado dificuldade respiratória e foi prontamente encaminhado para Parintins, onde foi diagnosticado com pneumonia.
Houve a coleta de amostra para a Covid-19 pela Vigilância em Saúde do município, com resultado positivo nesta segunda-feira, dia 30 de março.
Com a divulgação desse caso da Covid-19, Parintins entra no cenário da transmissão comunitária. Isto é, um paciente infectado que não houve ou que não esteve em locais com registro da doença pode transmitir a doença para outra pessoa que também não viajou.
Praticar atividade física regular, não fumar, se alimentar bem, não ganhar peso e controlar doenças como diabetes e hipertensão são hábitos de estilo de vida que protegem o coração. O cardiologista Fernando Costa orienta que as pessoas continuem cuidando da saúde cardiovascular mesmo em casa.
A primeira coisa que a gente entende da imunidade do indivíduo é que ela depende do estado alimentar, do que você come, do que você pratica de atividade física e também do estresse. Estresse reduz a imunidade. Então, você tem que estar forte, você tem que estar tranquilo. A alimentação saudável é uma alimentação que compõe frutas, verduras, legumes, proteínas, tá? Isso faz com que você ofereça elementos para fazer com que o seu sistema imunológico continue atuando do jeito que tem atuado a vida inteira, ou seja, lhe protegendo de todas as doenças.
Para continuar se exercitando mesmo em casa, o especialista aposta em alongamentos e caminhadas, mas orienta, é preciso cautela.
Muito cuidado para fazer caminhadas dentro de casa, principalmente para os idosos, porque pode fazer um erro de cálculo, tropeçar e ter um acidente doméstico. É cuidado com o mesmo curto caminho que pode provocar tonturas nos indivíduos, como se fosse uma labirintite. Tem que ser uma caminhada livre, várias vezes ao dia, procure fazer atividade física. Outra coisa são os exercícios de musculação. Você pode fazer com peso nos braços, fazer algum tipo de exercício. Se você não tem um peso, você tem, por exemplo, 2 latas de óleo de 1 quilo cada uma, pode usar como pesos.
Fernando Costa lembra ainda que neste momento de isolamento social, o descanso adequado também entra como um fator de proteção da saúde, com ferramentas como meditação e preservar a harmonia dentro de casa.
O Banco de Sangue Amilca Monte Rei continua atendendo com bolsas de sangue os municípios em torno de Parintins, como preconiza o Sistema Único de Saúde, o SUS, mas também busca fidelizar ainda mais os doadores para que eles possam continuar contribuindo com a unidade coletora do líquido universal, como ressalta a diretora Eliana Castro.
A gente atende as duas unidades transfusionais aqui do nosso município, que é o João Flipado Colombo, e também atendemos ao município de Barreirinha. Os outros municípios, como União Mudá, Terra Santa, a gente atende nos hospitais. Quando vem paciente, a gente também atende, né? A gente sabe que o SUS, ele é universal, então a gente atende a todos, né? Lembrando sempre que a gente sempre está nessa política, assim, de captar novos doadores, né? De fidelizar os nossos que já temos, que é o nosso grande gargalo, que a gente tem pouquíssimos doadores fidelizados, né? Então a gente está nessa política de fidelizar e obter novos doadores, né?
Eliana lembra que a política do Banco de Sangue é fidelizar mais doadores, bem como convoca novas pessoas para serem voluntárias em doar o líquido da vida.
As pessoas que queiram se candidatar à doação, compareça até aqui o Banco de Sangue munidos de documento, da identidade, CPF, o cartão do SUS, né? Tem que estar bem alimentado, acima de 18 anos, acima de 50 quilos, e não pode estar tomando nenhum tipo de medicação, né? Tem que estar saudável. E o restante das informações a gente dá aqui na unidade, né? E lembrando também é que a gente sempre está disponível, né? Para orientações, para atender o doador naquilo que for possível. O doador também, ele não só é aquele que vem doar que acabou. Não, a gente acompanha ele. Ele tem ações de saúde, ele tem ações de beleza, ele tem consultas oftalmológicas, né? Então a gente tem todo um acompanhamento com o nosso doador, a gente tem todo um cuidado com a saúde dele.
O Hospital Padre Colombo continua com a sua campanha de arrecadação de equipamentos de proteção individual, os EPIs, para uso contínuo pelos profissionais de saúde e usuários que são atendidos pela unidade hospitalar, além da doação de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza.
O HPC tem recebido o apoio fundamental da população por meio de doações de empresários, comerciantes, segmentos religiosos, pessoas físicas e jurídicas, além de cidadãos anônimos que, em meio à luta para combater a disseminação do coronavírus, fazem questão de fazer a sua parte.
A diretora-geral do hospital, Marlene Gonçalves, ressalta as doações recebidas e ajuda das pessoas beneficentes.
Com relação a essa campanha solidária, estamos recebendo o maior número de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme nós pedimos e descrevemos, que é o que mais se usa nesse período, né? E os EPIs recebemos sim máscaras do Francanto, né, que tem nos procurado e tem entregue. De coração, a gente agradece a cada um colaborador, cada um apoiador, né, nessa campanha. Estamos recebendo paulatinamente de todos os doadores, de todos os órgãos, Câmara também está mandando para a gente, a própria Catedral, a paróquia que mandou para a gente, então nós estamos recebendo bem.
O importante é que cada parintinense faça a sua parte, assim como vocês fazem a parte de vocês.
Sim, todos têm que estar envolvidos, porque todos nós somos responsáveis pela nossa saúde, pela saúde de cada servidor, de cada usuário do sistema. Então, uma responsabilidade assim, ampla para todos nós. Nós precisamos estar unidos e juntos. E está acontecendo assim. Estamos tendo o apoio do poder público, nós estamos tendo bastante, isso nos orgulha, porque de reconhecer e ter esse compromisso com a nossa população e os nossos profissionais e trabalhadores de saúde que estamos de frente ali. Assim, o orgulho deles de ter essa coragem, o amor pelo que estamos fazendo.
Marlene também destaca as ações e atendimentos para combater a propagação do novo coronavírus no município.
O enfrentamento do combate ao coronas está sendo assim, muito gratificante para a gente, a forma como a população está agindo, né? Eles estão ouvindo os pedidos, as orientações, estão ficando mais em casa. A gente percebe no atendimento aqui no Padre Colombo, diminuiu bastante. Realmente estão vindo os casos que precisam ser resolvidos e aqui são triados e orientados a procurar as UBS ou o posto de saúde mais próximo, que é conforme o cronograma que foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde, o qual tem nos apoiado bastante nessas atividades. Então, assim, a população está contribuindo, né? Estão contribuindo e estão entendendo que precisa ter essa colaboração de cada um.
Diante da necessidade de manter o estoque e a rede abastecida de sangue, o Ministério da Saúde orienta a população que as doações de sangue devem continuar acontecendo neste momento em que o país registra casos e óbitos por coronavírus.
A doação de sangue é segura, não havendo riscos para quem doa. para receber os doadores, os cerca de 32 hemocentros no país, além de aproximadamente 500 serviços de hemoterapia, onde também são feitas coletas e uso de sangue, estão preparados.
O Ministério da Saúde está monitorando diariamente os estoques de sangue nos hemocentros dos estados. Cada unidade da federação tem informado continuamente a quantidade de bolsas de sangue existentes na rede.
Com a recomendação para isolamento social na prevenção à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, autoridades sanitárias no Amazonas chamam a atenção sobre a importância do reforço na inspeção domiciliar para a eliminação de criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Na área externa do imóvel, a atenção é para os depósitos que são mais comuns, como cacos de vidros nos muros, calhas e também obstruídas, caixa d'água, tambor, tanques, cisternas e também cacimbas sem tampas, latas de tinta e de refrigerante, baldes, garrafas de vidro e plástico, lonas, canaletas de escoamento de caixa de gordura, pneus, vasilha para alimentação de animais, oco de árvore, bromélias, vasos e pratinho de planta e material descartável.
Na parte interna do móvel ou do imóvel, os criadouros podem ser identificados como água acumulada em bebedouros, bandejas de geladeiras, aquários, vaso de plantas aquáticas, penico, banheiros desativados, caixa d'água, balde, tambor dentro de banheiros e vasilha debaixo da pia, por vazamentos.
Uma das estratégias que podem ser utilizadas é a aplicação do checklist 10 minutos contra o Aedes, que envolve inspeção semanal por 10 minutos nas residências, com o objetivo de manter o ambiente livre de larvas do mosquito.
Na capital nacional do Boi-Bumbá, 12 horas e 16 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
As obras de conclusão do Muro de Arrimo de Parintins seguem mesmo com a crise da Covid-19. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de obras, Matheus Assayag. Segundo ele, estão sendo feitos aterro, drenagem e as escadarias entre a rua e a margem do rio Amazonas.
Matheus informa ainda que todos os trabalhadores atuam com cuidados redobrados, mantendo a distância recomendada, usando os equipamentos de proteção individual.
Ele justifica que continuar a obra se faz necessário, principalmente em virtude da cheia do rio Amazonas.
O Conselho Tutelar de Parintins está atendendo por meio do Disque Denúncia, em virtude do cumprimento do decreto municipal baixado para combater a proliferação da Covid-19.
O número de atendimento dos conselheiros tutelares é o seguinte: DDD 92-993-58-1444, 993-58-1444. Todos os dias um conselheiro fica de plantão na entidade.
O conselheiro João Maurício Cecília explica quais os casos que serão prioritários nesse período.
Casos relacionados à violência física, né, à negligência, à abandono, violência sexual, aqueles casos mais graves, né, situações que realmente não podem esperar, e nós estamos cientes de que a gente jamais poderá deixar de lado a integridade física, psicológica de nossa criança e adolescente, e atendemos prioritariamente esses casos mais urgentes por meio do telefone do plantão, que é o 993-58-1444. 93-58-1444. Todos os dias nós teremos aí um conselheiro plantonista que ficará responsável 24 horas por dia para intervir sobre qualquer situação mais grave em relação a nossas crianças e adolescentes. Né? E chamar a atenção mesmo da comunidade, da população, para que possamos juntos somar forças, unir esforços, né, para combater esse terrível vírus aí que tem assolado a vida de várias pessoas em nosso país, né, no mundo inteiro. Então nós precisamos nos prevenir, nos resguardar, ficar em casa, ter um cuidado diferenciado, não deixar nossas crianças e adolescentes nas ruas, né? E dentro de casa ter um cuidado redobrado também.
O grupo de músicos Cultura Parintinense realiza uma campanha em prol aos músicos de Parintins, que dependem exclusivamente desta arte para sobreviver.
A iniciativa se deu pela crise do novo coronavírus, instalada em todo o mundo, que no âmbito econômico prejudica principalmente os trabalhadores informais.
A ação busca doações como alimentos, materiais de higiene, entre outros, e podem ser notificados pelos contatos 99246-8610, 99246-8610 e 99451-2129, 99451-2129.
Líderes partidários do Senado assinaram nesta segunda-feira, dia 30, um manifesto a favor do isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Na carta, os parlamentares defendem o isolamento e pedem que a população fique em casa.
O texto divulgado afirma que o Brasil precisa se espelhar nas orientações de outros países e seguir também as orientações da Organização Mundial da Saúde.
A sugestão partiu do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, que defende que o isolamento com a manutenção apenas das atividades essenciais vai promover achatamento da curva do contágio.
A defesa pelo isolamento social não seja por prazo indeterminado, em que em algum momento haverá que ter uma discussão sobre critérios de flexibilização para que a gente possa ajustar a boa causa de buscar o achatamento da curva de contágio e, por outro lado, a busca de proteção de emprego e de renda para os brasileiros.
Para os parlamentares, hoje a medida mais eficaz de minimização dos efeitos da pandemia é o isolamento social.
Representantes de entidades da indústria e comércio avaliaram positivamente o encontro com o governador Wilson Lima nesta segunda-feira, dia 30. Eles consideram positiva a criação de um comitê que vai discutir a retomada gradual da atividade econômica à medida que o controle do novo coronavírus, o Covid-19, avance.
O governador Wilson Lima ressalta a importância do alinhamento com representantes da indústria e comércio.
A reunião de hoje foi importante para mostrar aos poderes o que o governo do Amazonas está fazendo e também para agradecer ao empenho de todos eles e a colaboração que tem dado nesse processo de enfrentamento do coronavírus. E a participação também do comércio e da indústria a propósito de um documento que nós recebemos analisando a possibilidade de retorno do comércio. E aqui a gente pôde apresentar um quadro do cenário aqui no estado do Amazonas, quais as ações que nós estamos tomando e quais serão os próximos passos. O decreto do governo do estado continua valendo. Daqui nós montamos um comitê de representantes do governo do estado e também do comércio e da indústria para entender como é que a economia vai continuar funcionando no estado do Amazonas e como é que nós vamos fazer esse conciliamento entre garantir empregos ou demitir o mínimo possível, conciliando com a proteção das pessoas. A vida das pessoas está em primeiro lugar. E é isso que nós colocamos aqui e deixamos muito claro. Disso nós não abrimos mão. Primeiro, cuidamos da vida das pessoas e depois entendemos como é que nós vamos caminhar com essas atividades econômicas que são fundamentais.
O Wilson Lima anunciou ainda que nesta segunda-feira o governo do Amazonas começa a liberar para os municípios do interior a primeira parcela do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas do ano de 2020, no valor de 23 milhões de reais.
Hoje eu liberei 23 milhões de reais para os municípios do interior. Esse dinheiro é do Fundo de Fomento para o Interior, do FTI. Hoje em prática o plano de contingência que eles apresentaram para o governo do estado e aí vão poder comprar insumos, fazer a contratação de profissionais. Isso dá uma ajuda muito grande para o interior, assim como fez no ano passado quando eu fiz a liberação desses recursos. E nós estamos liberando agora esse recurso na ordem de 23 milhões para ajudar no combate do coronavírus.
O desembargador federal Jiraí Arian Megerian, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atendeu nesta segunda-feira, dia 30, o pedido de reconsideração feito pela Defensoria Pública do Estado e pela Defensoria Pública da União e determinou a paralisação do fluxo de passageiros em transporte fluvial no Amazonas.
A nova determinação derruba a decisão assinada pela desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, que liberou no último domingo, dia 29, transporte de pessoas por embarcações.
O defensor público Luiz Cardoso, que atua na Defensoria Pública do Baixo Amazonas, explica que o retorno dos transportes neste momento seria calamitoso.
É papel do Estado, nesse momento, apresentar soluções criativas para que o povo consiga manter a sua subsistência, mas também é papel da Defensoria Pública não se calar diante de um cenário onde a permissão, o retorno do transporte de passageiros nesse cenário de isolamento seria catastrófico. Então, com a responsabilidade de sempre, com a coragem de sempre e entendendo que a Defensoria Pública ela não deve atuar apenas dentro de um gabinete, mas atuar em prol do povo. Então, a notícia que eu trago para vocês, que é muito importante e na nossa avaliação ela é feliz para o momento, para o que se pede, é que o transporte de passageiro no estado do Amazonas, ele se encontra proibido. O decreto estadual do governo se encontra válido. A decisão, ela tem eficácia imediata.
E aqui em Parintins, dono de embarcação de Vila Amazônia conseguem acordo para transportar passageiros.
Após encontro realizado no fim de semana, os proprietários de embarcações de Vila Amazônia conseguiram autorização para transportar passageiros até a sede do município.
A reunião que discutiu o pedido dos donos de barcos e da população envolveu o posto de saúde, equipe administrativa e outras entidades.
O agente administrativo Glacenildo Freitas informou que um documento foi entregue às autoridades da saúde e da marinha para análise. E ainda no domingo foi liberado o transporte, mas com algumas recomendações.
A maioria das pessoas não tem onde fazer o saque de dinheiro, a não ser na sede do município. E devido à situação, as embarcações estavam impedidas de conduzir passageiros. E aí a gente, aqui na vila, tomou logo essa iniciativa. Por nós termos feito a reunião no sábado e enviado para a Secretaria de Vigilância, também para... para a Capitania dos Portos, por vídeo, e também documento anexado a uma pauta de reunião, a gente saiu primeiro nessa situação e eles acharam por bem acatar o nosso pedido em relação à questão da embarcação. Agora, com alguns critérios, que as embarcações pudessem, os proprietários pudessem verificar a questão de higienização e quantidade de passageiros, ou seja, a embarcação carregar somente 50% da capacidade de cada embarcação. Ou aquela embarcação, por exemplo, que tem a capacidade de 30 passageiros, só pode conduzir 15.
Aprovada no Senado a renda básica emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais e em situação de vulnerabilidade social em razão da pandemia do novo coronavírus. A sessão foi por videoconferência, em votação simbólica com 79 votos a favor. A proposta segue agora para a sanção presidencial.
Como os senadores optaram por não fazer mudanças no texto para evitar que ele voltasse para a Câmara, o outro projeto que amplia o benefício para outras categorias será analisado nesta terça-feira.
Os senadores querem incluir, por exemplo, pescadores, artesanais, taxistas e motoristas de aplicativo na lista de beneficiários. Quem vai relatar a proposta é o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina.
O que eu chamo os excluídos do primeiro socorro que o governo dá aos nossos mais necessitados, ao ambulante, ao pescador artesanal profissional, ao aquicultor, ao motorista de táxi, ao motorista de aplicativo, aos músicos, à comunidade indígena.
A chegada de mais policiais militares e de um helicóptero a Juruti, no oeste paraense, vai reforçar as fiscalizações na divisa do Pará com o estado do Amazonas. O objetivo é fazer cumprir o decreto estadual que proibiu a entrada de transportes interestaduais com passageiros em território paraense para prevenir a disseminação de coronavírus.
A PM está reforçando a fiscalização na estrada porque há risco de pessoas virem a Parintins para Juruti, ou seja, de Parintins para Juruti em transportes terrestres.
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, anunciou no domingo, dia 29, durante uma live no Instagram, que o TCE realizará um concurso público com vagas para a Procuradoria-Geral Jurídica da Corte de Contas, voltado para os profissionais da área de Direito, além das outras vagas já anunciadas para nível superior.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, baixou a portaria que dispõe sobre a prorrogação do prazo de vencimento dos débitos e provenientes da concessão de crédito de instalação, títulos de domínio e cancelamento, ou seja, parcelamento administrativos e suspensão dos prazos administrativos no âmbito do INCRA no período dos prazos no âmbito do INCRA que dá declaração de emergência em saúde pública.
O IBGE e o SEBRASP estão trabalhando em conjunto para viabilizar o ressarcimento ou ressarcimento dos valores pagos pelas inscrições dos processos seletivos 2020, com a maior brevidade possível.
O SEBRASP vai encaminhar ao IBGE as informações cadastrais de cada um dos pagantes.
O trabalhador que ainda não fez o saque imediato de até R$ 998 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, tem até esta terça-feira, dia 31, para retirar o dinheiro. Amanhã, quarta-feira, dia 1º, todo o dinheiro não sacado retornará à conta original.
Um cavalo caiu no bueiro localizado na rua 4 do bairro Paulo Corrêa, na manhã desta segunda-feira, dia 30, chamando a atenção dos moradores e populares.
O cidadão Naltinho Filizola relatou o ocorrido chamando a atenção das autoridades para o bueiro, que está sempre sem tampa há pelo menos 3 anos.
Estava com problema no olho dele, no olho esquerdo, né? E aí ele veio dali da 5, ele vinha rodando, caiu ali no, na esquina do lado de lá. Aí de lá ele veio para cá, aí como tem esse buraco aí aberto aí sem tampa, aí ele caiu aí. Aí veio os meninos, pegaram um cabo, perna manca e conseguiram tirar, né? Ligaram pro corpo de bombeiro, ligaram pra polícia, mas não apareceu ninguém, aí eles tiraram, né? Mas não é de hoje que esse buraco tá aí. Já tem, eu acho que uns 3 anos aberto aí, né?
O dono do cavalo não apareceu?
Não, não apareceu. Veio um carroceiro aí, que entende, né? Aí pegou um cabo e levou e colocou ele pra lá, porque senão ele ia ficar rodando de novo. Vocês estão vendo a situação dele aí e do buraco aí também.
Hora certa para você, 12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Edinilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelina Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Edinilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Edinilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma ótima tarde, boa terça-feira.
Boa tarde.